As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
O nosso convidado de hoje, apesar de só contar 42 primaveras, começou a pisar os palcos há já 30 anos com o grupo Origem Tradicional, de São Mamede de Este, em Braga, cidade da qual é natural, grupo que ainda hoje se mantém em atividade. Na sua juventude, desenvolve a sua formação musical, tomando contacto com vários instrumentos tradicionais portugueses, em particular com os cordofones tradicionais com origem minhota, como o cavaquinho e a viola braguesa. Fez teatro, fez parte da Azeituna, provavelmente a mais conceituada tuna da Universidade do Minho, e colaborou com projetos e artistas como Zarfol, Luís Mochima, Júlio Pereira, Sopa de Pedra ou Gisela João, só para citar alguns, antes de lançar o seu primeiro trabalho a solo em 2017, de nome Cavaquinho Cantado, trabalho que lhe valeu a atribuição do Prémio Carlos Paredes em 2018. Desde então, tem percorrido palcos por todo o país e também no estrangeiro, tendo já tocado, por exemplo, no Azerbaijão, ou em renomados festivais como os Bons Sons e o Tom de Festa. Foi responsável pelos momentos musicais das galas do programa Sete Maravilhas de Portugal à Mesa, e tocou na noite de fim de ano, em 2019, para um terreiro do Paço repleto com 200 mil pessoas, o que deu origem a um espetáculo que tem sido replicado em várias cidades e com vários convidados, como Júlio Pereira, Ana Bacalhau, Ronquial, Uxia, Xavier Dias, Aline Frazão e vários outros. Atualmente participa na produção de espetáculos musicais e performativos na Arca de Sons, Associação Cultural, e prepara o seu segundo trabalho em nome próprio. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante, esta aqui é a última edição com músicos que vão atuar na Festa do Avante de 2021, que está há uma semana, praticamente, de abrir portas. Os próximos minutos serão passados na companhia de Daniel Pereira Cristo. Olá Daniel, bem-vindo às Quintas do Avante.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar por aqui, Vítor. Portanto, vamos certamente divertir-nos um bocadinho, vais ter que ter cuidado porque eu falo muito, portanto vais ter que me refriar os ânimos.
Okay. Tu assumes-te como um artista do Noroeste e atribuíste essa missão de divulgar a música desta zona do país ou da Península. Qual é o teu porquê nesta missão que escolheste para o teu trabalho artístico? Uhum.
É uma questão muito interessante essa e que às tantas ainda ninguém se tinha lembrado de me fazer, e eu às tantas também, pronto, isso realmente dá um bocadinho um sentido de militância àquilo que faço, não é? Portanto, um dos meus grandes amigos na música, que é o Júlio Pereira, costuma dizer, pá, cada um faz aquilo que sabe fazer, não é? E cada um gosta do que gosta. E efetivamente, eu gosto de muita coisa, tenho realmente mesmo na música, fiz música do pop rock, até coisas mais clássicas ou eruditas, e efetivamente este é o lugar onde eu gosto de estar, precisamente porque me apaixonam os instrumentos, a nossa música, e depois porque realmente tenho esse sentido de missão, efetivamente, que é achar que é da responsabilidade da minha geração e dos mais novos, que eu espero também motivar a isso, realmente fazerem algo por aquilo que nós somos, não é? Portanto, ao invés de estarmos sempre a copiar os outros, não é? Nomeadamente a cultura anglo-saxónica, a cultura americana, que acaba por ser realmente fascinante para os nossos miúdos e com muito mediática, não é? E efetivamente aquilo que eu costumo dizer é que, por muito que a gente tente, às tantas vamos estar sempre a fazer uma cópia, não é? E temos tanto por fazer pelos nossos instrumentos e pela nossa música, que é isso que me mobiliza. Isto é um pó de dois bicos, não é? Porque se por um lado acabo por me destacar, porque realmente não há, infelizmente, assim tanta gente a fazer trabalho de rigor e de base com isto, porque toda a gente tem as suas contas para pagar e as suas vidas, não é? Portanto, não é fácil, de facto. Isto depois depende das ambições de cada um. Mas, por outro lado, efetivamente, se tu te consegues destacar, por outro também, não há um mercado assim tão aberto para o tipo de música que nós fazemos. O que eu acho que é uma pena, porque realmente esta questão da identidade, eu uso como moto uma frase que é saber quem somos para saber onde queremos ir e chegar. Se nós não nos conhecermos a nós próprios, podemos entrar por caminhos muito pantanosos, muito perigosos por aí, e andar um bocadinho perdidos. Portanto, e isso parece-me fundamental, como um mote de vida, não é? Para os mais novos, saber onde quem somos, para irmos a algum lado, para fazermos algo de novo, não é? Se fizermos com a nossa base, com os nossos alicerces, podemos realmente, acho eu, conseguir coisas muito, muito interessantes. E pronto, como nação, para mim as fronteiras que valem a pena são as fronteiras culturais, são as fronteiras da cultura, não é? Portanto, da diversidade e da riqueza. Também é um bocadinho isso que eu acabo por... É isso. Respondendo agora mais concretamente à tua pergunta, no fundo, eu acredito que ao lutar pela nossa música, pela nossa individualidade do Noroeste Peninsular, como estavas a dizer, eu estou a contribuir para um mundo plural. Para um mundo plural, e nós conhecendo-nos a nós próprios acabamos por respeitar os outros também, porque vamos acreditar, ora, aqueles também vão ter coisas interessantes, de certeza, não é? Portanto, e é esta riqueza que eu acho fundamental, não é? Portanto, é um bocadinho isso também que me move, sem dúvida, porque me apaixona e porque gosto da música do mundo, porque gosto muito de dar a conhecer aquilo que é a nossa música.
À luz disso que acabaste de dizer, como é que avalias o caminho percorrido pela música portuguesa de raiz tradicional nestas últimas 3 décadas que levas já de palco?
Portanto, são 3 décadas, 32 anos. Eu tenho um textinho que por acaso está aqui no meu spot, que diz o primeiro dia em que eu toquei, porque a minha mãe guardou-me esse texto, eu acho muita piada. Não tenho uma fotografia. Na altura não se tiravam muitas fotografias como hoje, não é? Mas foi dia 15 de agosto de 1989, aqui em São Amédio, pertinho de casa. E a origem foi realmente um grupo que tocou pelo norte todo do país, portanto aquilo era quase todos os fins de semana. Portanto, isso foi começando a deixar de acontecer, não é? Um bocado por culpa própria dos grupos, não é? Portanto, nestas coisas a profissionalização é fundamental, não é? Portanto, é um bocadinho a conclusão a que chego, não é? Temos que ser, o rigor tem que ser muito grande, não é? Porque ainda para mais nos dias que correm, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser mesmo muito bom, porque senão não vai singrar, não é? Portanto, mesmo aos mais novos, aquilo que eu digo, epá, é muito esforço, é muito empenho, rigor, ter atenção àquilo que se faz, como se apresenta, não é? E eu acho que realmente houve neste pós-prec, não é? Portanto, o grupo Origem faz, portanto, é de 78, portanto, já é mais velho que eu, não é? Portanto, tenho 43 anos, é ali naquele pós-prec, não é? Em que houve muitos grupos de música tradicional. E tu às tantas agora, chegam-te os dedos das mãos quase para contares os grupos que vão fazendo um trabalho à série, não é? Portanto, temos a rainha dos grupos de música tradicional, que é a Brigada, não é? Que vai estar também este ano na festa e que faz um trabalho de excelência, não é? Portanto, liderados pelo Manel, são a grande referência para todos nós. Não é? E que vão teimando, vão sendo resilientes, vão continuando, mas depois efetivamente o que acontece é que havia centenas de grupos deste género, não é? Que foram definhando, porque e deu-se espaço efetivamente aos grupos de música de baile, não é? Que têm o seu lugar e deviam ter o seu espaço, mas foi pena que realmente tivessem acabado com o espaço dos grupos de música tradicional. Isso é uma coisa que tenho muita pena, de facto, mas que também temos que ter a noção de que foi um bocadinho por culpa própria, volto a dizer, não é? Portanto, imaginemos os grupos de música de baile, goste-se mais ou goste-se menos do tipo de música que eles fazem, eu não aprecio muito, não é? Mas o que é facto é que em termos de rigor e de produção são incríveis, não é? Portanto, há ali muito ensaio, muito trabalho, e isso é muito digno e é um exemplo que efetivamente do que não aconteceu nos grupos de música tradicional. Portanto, que era, eu lembro-me de andar a carregar colunas, não é? De IPAs e essas coisas, que não pode ser tão amadora nesse sentido, não é? Porque às tantas nós, tu podes tocar e cantar o melhor que puderes, mas se vais com cabos que depois fazem barulho ou com equipamento que não consegue transportar essa música às pessoas, vai correr mal e pronto, isso acontece uma vez, outras vezes começa a acontecer muito, as pessoas acabaram por não querer saber disso, não é? Nós fomos continuando com o grupo Origem. Houve uma altura, lá está eu já mais homenzinho, um bocadinho disse, pronto, chega de andar com as colunas às costas, não é uma questão de, pronto, eu até cheguei a dizer, altruísmo a mais é burrice. Isto foi uma conversa que eu tive, e acho que nunca tinha contado a ninguém também, mas que eu tive com o meu pai. Pá, não, vamos lá, vamos fazer as coisas como deve ser, há empresas que fazem o som e nós agora vamos começar a tocar com empresas profissionais, pronto, pelo menos aí não vamos ter problemas, não é? E de facto isso fez com que o grupo continuasse, não é? Portanto, porque onde se apresentava-se bem, não é? Portanto, e quando se apresenta-se bem, isso faz toda a diferença. Mas pronto, vamos imaginar a quantidade de grupos que havia e os que há hoje, não é? Portanto, desapareceram quase todos. Depois houve ali nos anos 2000 um movimento folk muito, muito grande no norte de Portugal, essencialmente ali na zona, no Porto. Eu fiz parte de um grupo que era o Zarrofol, que estava nessa senda precisamente, e até aos Dascaria de Lisboa, não é? Portanto, depois havia os Toques de Caramulo. Havia uma série de grupos muito bons do folk português que não teve qualquer tipo de apoio mediático. E, infelizmente, isso é fundamental, não é? Porque se as pessoas não, se não é dado a conhecer às pessoas, por muito bom que esteja a ser feito um trabalho numa área, ele não vai se ingrar, não é? Portanto, o que acontece é que realmente houve um fulgor incrível, mas que nunca passou a ser uma força nacional, não é? Portanto, acabou sempre por ser uma coisa muito local, muito localizada na zona do Porto, não é? E acabou por não saltar para os mídia e aquela música toda espetacular que houve acabou por não conquistar um espaço comercial, que é, no fundo, é isso que se fala, não é? Portanto, a continuidade das coisas depende se as vendes, se elas dão retorno ou não. Portanto, agora, houve realmente, depois dessa fase do início dos anos 2000, mais um desalento, e agora não há assim muitos projetos, não é? Estão a começar, não é? A despontar aí alguns cogumelos, não é? Que eu espero que tenham sorte e que tenham um trabalho bom. Eu próprio estou a produzir uma miúda que é a Filipa Torres, que está a fazer um trabalho interessante. Eu sempre que vejo um jovem interessado nesta área, não é? Em mostrar as nossas raízes, em trabalhar os nossos sons, os nossos ritmos, também tento dar o meu contributo, é aquilo que eu posso dar, não é? Portanto, e espero que também depois que haja retorno para mim, obviamente são investimentos a fundo perdido, quase da minha parte, não é?
Mas ainda que, de facto, essa panóplia de artistas esteja afastada daquilo que são os mídia de maior projeção, nós podemos dizer que nas últimas décadas, ainda assim, há um vasto conjunto de artistas que têm feito um trabalho até de quase de fusão também com sonoridades mais modernas, até chegando a palcos próprios mais de outro tipo de música, ou seja, independentemente de não terem essa projeção mediática, há certamente coisas com muito valor a ser feitas.
Sem dúvida, eu nunca falei aqui de valor, não é? Portanto, eu falo realmente mais da sustentabilidade do que do valor, não é? Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Quando não consegues dar sustento a quem aposta nestas áreas, e eu acho que isso vai ser um dos dramas atuais, não é? Portanto, dos artistas e dos músicos na atualidade, não é? No fundo, é muitos deles às tantas acabaram por desistir, não é? Portanto, eu falando do meu caso, felizmente eu dediquei-me à música profissionalmente muito tarde. Foi em 2017 quando lancei o álbum, o primeiro álbum, não é? Pensei, opá, ou é agora ou também depois vais... Eu não queria morrer, não queria chegar a velho pensando, opá, não tentei. E de facto, o facto de, pronto, mesmo sendo de origens muito humildes, portanto, as famílias dos meus pais, eu posso dizer que eram famílias de onde eles vieram, são famílias pobres, não é? A minha avó paterna vendia castanhas e fruta na rua e sustentou sozinha 7 filhos, não é? Portanto, estamos a falar isto há uns 60, 70, 80 anos atrás, porque muitos dos meus tios já morreram. E no caso da minha mãe, também 7 filhos, também famílias muito humildes, não é? Portanto, ou seja, eu o que tenho e da forma que tenho foi tudo a pulso, não é? O que acontece é que comecei, por isso mesmo, tentei sempre ser muito independente e comecei a trabalhar. Sempre fui um homem de trabalho, não é? Portanto, eu posso dizer que eu servia à mesa, eu dava explicações, eu tocava em bares, eu vendia bilhetes no cartódromo internacional, isto aqui desde muito novo até à universidade, não é? Contava carros para a Junta Autónoma de Estradas, portanto, sempre trabalhei. O trabalho a mim nunca me meteu medo nenhum. E depois fui para a universidade e a universidade desiludiu-me um bocadinho porque estava à espera de uma, sei lá, tinha aquela ideia quase platónica da escola grega, não é? Em que os professores e os alunos estão a curtir e a filosofia. Eu estudei física e química e havia uma distância tão grande entre os alunos e os professores e aquilo desiludiu-me muito. Eu nunca reprovei, mas de facto cheguei ao quarto ano, tinha algumas cadeiras para acabar o curso, deixei três ou quatro cadeiras, depois faltava-me o estágio curricular, que era dar aulas de física e química. Entretanto, também comecei a trabalhar com 22 anos como delegado de informação médica e fui fazendo a minha vida, fui pagando as minhas contas, fui gerando alguma estabilidade. Portanto, quando, mesmo já com dois filhos, quando comecei a trabalhar como músico profissional, já tinha as costas um bocado quentes, portanto, tinha a vida mais ou menos estável, não é? Porque senão não tinha hipótese nenhuma neste momento e antes, não é? Portanto, é um bocadinho... E isso é uma coisa que me preocupa porque, efetivamente, como vejo muita gente, mesmo estou-me a lembrar do Vitor Rua, que acha que devia haver um... para os artistas nacionais, para quem trabalha na cultura, devia haver efetivamente um apoio. Não é um apoio, quer dizer, nós pensamos nos atletas, por exemplo, os atletas profissionais têm bolsas, não é? Os atletas olímpicos têm bolsas, têm para realmente nos representar enquanto país em termos de desporto. Porque é que isso não acontece na cultura, não é?
Portanto,
é
uma coisa. Leva-nos à ideia do Serviço Nacional de Cultura, num molde que poderia ter algumas semelhanças até com o Serviço Nacional de Saúde. Não sei se é bem essa a ideia.
Eu acho que era fundamental. Sim, acho que era fundamental. E ainda para mais, no tipo de cultura que nós fazemos e no tipo de música que nós fazemos, que acaba por, portanto, depois haver, lá está, haver muitas desistências, não é? Portanto, estou respondendo no seguimento do que disseste, Vítor, há muita gente a fazer um trabalho altamente meritório, mas que depois acaba por desistir, não é? Ou porque, pá, não dá mesmo, ou porque depois, opá, abaixa os braços, opá, olha, ninguém está a ligar nada àquilo que eu estou a fazer. Portanto, era preciso criar espaços de apresentação e de criar o hábito das pessoas de escutarem a nossa música, porque isto de criar públicos também é complexo, não é? Mas, às tantas, havendo uma estratégia cultural à séria, não é? Entre artistas, músicos, depois também quem fala, eu estou a falar da música e da música identitária, que é aquilo que me diz respeito, mas obviamente depois no teatro e em todas essas áreas acaba por ser importante também o mesmo tipo de ponto de vista. Mas acho que era fundamental, não é? Portanto, e acaba por ser difícil subsistir desta forma, não é?
Nós estamos a falar destas coisas num contexto muito particular, que é o da pandemia e do ano e meio de restrições, claro, que tem afetado a vida dos agentes culturais. Normalmente esta parte da cultura é a mais esquecida, a dos agentes culturais, mas nestas circunstâncias especiais. Tem-se falado muito do modo como estas restrições afetam os agentes, os artistas, etc., mas fala-se pouco do modo como também afeta o público, porque o público, ao fim e ao cabo, está um bocado privado de cultura também, pelo menos nos moldes mais, entre aspas, normais, que possibilitam um outro contacto até com os artistas, etc. Também há aqui essa dimensão, não é? Para além da dimensão de apoiar a criação, de apoiar, como tu disseste, a questão da formação de públicos, de chegar às pessoas, que sem as pessoas não há artistas. Não,
nada, exato. Sim, lá está, estávamos a falar de criação de públicos, não é? E tu falas das pessoas, não é? Portanto, nós, no fundo, a comunidade é o sentido de tudo, não é? Portanto, qualquer tipo de manifestação cultural acaba por ser uma reflexão. Portanto, isto, no fundo, está tudo ligado, não é? E, efetivamente, do ponto de vista, há uma coisa que também me assusta um bocadinho, embora eu seja um eterno otimista, gosto mesmo de pensar, opá, não gosto de sofrer por antecipação, e gosto de pensar sempre positivo, mas efetivamente tem algum receio que as pessoas acabem por se desabituar, não é? Portanto, para já é uma coisa muito, muito dramática, porque efetivamente eu não sei o que é que se pode fazer em termos culturais para reabituar as pessoas a irem, deixar-se surpreender, não é? Portanto, porque se tu pensares bem, nós vivemos um problema dramático, que é o facto das pessoas irem atrás do mainstream sempre. Portanto, irem atrás do festival, do mega festival, com nomes. Lá está, nisso é que eu acho que a Festa do Avante é realmente um grande exemplo, porque as pessoas vão discutir ideias e vão consumir cultura não mainstream, não é? Portanto, não são aqueles nomes todos internacionais que vêm aos grandes festivais de verão, não é? Que acabam por ser aquilo que as pessoas gostam. O que é que as pessoas querem fazer? Estou aqui, sim, não é? Portanto, hoje em dia as pessoas preferem estar, no fundo, preferem realmente estar alienadas de tudo, mas se conseguirem tirar foto, eu já penso, opa, eu gostava de ser, se eu não fosse músico, eu não tinha as redes sociais, de certeza absoluta. Isto parece, opa, até me fica um bocado mal dizer isto, porque eu, ao mesmo tempo que digo isto, peço às pessoas para me seguirem e para me apoiarem, não é? Mas o que é facto é que nós estamos a levar vidas cada vez mais estúpidas e mais manipuladas por estes grandes servidores que são as redes sociais, não é? Portanto, é assustador, não é? Portanto, eu no outro dia estava por mim a passar perto de um supermercado qualquer e ver uma pessoa qualquer assim com uma fotografia, a tirar uma fotografia no meio do nada, e eu assim, opa, realmente nós agora não sabemos viver. Olha, tu vais a um concerto e vês as pessoas a verem os concertos.
Só vês luzinhas, não é?
Opa, fogo, já não consegues olhar para o mundo sem ser através disto, é problemático.
Dentro daquilo que estavas a dizer, eu de facto já conheci várias, já fiquei conhecer várias bandas, quer na festa, quer olhando para os cartazes da festa. Aliás, lembro-me perfeitamente, creio que foi em 2007, que no cartaz da festa constava um nome que eu me fiquei a perguntar o que é que ele seria, que era os de Olinda. Pronto, e portanto não vale a pena dizer mais nada. Portanto, em 2007, os de Olinda foram à festa do Avante e, de facto, exatamente, a festa continua a propiciar esse terreno de descoberta de novos projetos portugueses e não só. Um dos desafios lançados por esta edição da festa do Avante, assinalando os 50 anos do lançamento do disco Cantigas do Maio, do Zeca Afonso, foi o de que cada um dos artistas pudesse escolher e interpretar um dos temas deste disco. A obra do Zeca é ímpar, é presença assídua nos teus concertos. O que é que vais fazer com este desafio?
Eu vou tocar a Ronda das Mafarricas, que eu acho que é uma, por acaso é a letra de António Quadros, não é? Uma letra completamente do Zeca. Vou começar o concerto com as Sete Mulheres do Minho, por todas as razões, não é? Portanto, acaba por ser um marco também da força que cada um tem que acreditar que tem, não é? Portanto, não pensar, eu sou muito ativista nestas coisas, eu acho que nós não podemos dizer que os outros é que têm culpa só, não é? Portanto, nós também temos culpa, cada um de nós, nas suas ações diárias, e eu costumo dar esse exemplo histórico aqui, eu ainda por cima estou em Braga e estou aqui em este São Mamed, este São Pedro de São Mamed, que agora é uma freguesia só, e que faz fronteira com a Póvoa de Lanhoso, precisamente. Portanto, e o que é que acontece? É que estas mulheres, mais ou menos nobre, aquilo que era o objetivo pelo qual elas se bateram, porque a coisa até foi, não é nada romântica, que é, o que aconteceu foi que as mulheres foram reivindicar o facto de já não deixarem enterrar os maridos e os familiares nas igrejas. Portanto, antigamente toda a gente era enterrado dentro das igrejas. E elas bateram-se por isso. O que é facto é que elas geraram tamanho movimento que o movimento alastrou ao país todo. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós às vezes não temos a noção de que o butterfly effect, não é? O efeito borboleta, pode que o bem que nós fazemos a outra pessoa que está ao nosso lado vai ter repercussões para o mundo inteiro. Portanto, as Sete Mulheres de Mim são uma música muito importante. Também música do Zeca e letra tradicional, curiosamente. A Ronda das Mafarricas, para mim, tem uma... Isto é a minha interpretação, não é? Portanto, porque a arte depois tem várias interpretações possíveis. Para mim, o Arlindo Coveiro com a marreca dele, não é? Leva-me primeiro para a Cova Aberta. Eu acho que, para já, é uma esta letra do António Quadros e depois aquela dun, 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 aquele embalo que o Zeca tinha, era um compositor genial, não é? Portanto, uma pessoa que não sabia os nomes dos acordes sequer e que tinha de realmente, deixava-se influenciar pela música portuguesa, pela música muito moçambicana também, pelas beiras, que também tinha raízes lá, portanto, acaba por realmente ser uma pessoa que foi tão criativa, que é um exemplo a todos os níveis e em termos de palavra, não vou cantar a palavra dele. O Zeca é a minha maior referência, sem dúvida. Eu acho que nós temos muita sorte por ter tido um Zeca Afonso e devemos celebrá-lo sempre, portanto, ainda bem que a festa tenha realmente este desafio, acho que é muito oportuno e é espetacular. Portanto, agora em relação à Ronda das Mafarricas, opa, nós todos realmente vamos para a cova, todos, vamos todos morrer. Isto sem qualquer tipo de humor. E então esta pandemia até nos devia lembrar disso, pá. Atenção, a vida é muito curta, vamos realmente fazer a diferença, vamos ser amigos uns dos outros, vamos usufruir e desfrutar da vida, porque isto, o fim será igual para todos. Faz-me muita confusão realmente aquela coisa de uns quererem tudo e depois há outros que ficam sempre com muito pouco, não é? Portanto, ou nada, não é? Portanto, isso é uma coisa que me aflige.
O que é que já podes dizer sobre o teu novo disco, que penso que deve estar para sair dentro de alguns meses?
Sim, pronto, nós vamos apostar em que ele seja lançado no início de 2022, por todas as razões e mais algumas, não é? E, portanto, isto, com estes hiatos, o que acontece é que as ideias vão sempre mudando, não é? Portanto, ainda para mais, tanto eu como o meu produtor temos realmente capacidade de trabalhar e de fazer gravações. Nós já tivemos o disco praticamente todo pronto e agora depois já estamos a optar por outro tipo de abordagem. Pronto, é um drama constante este dos músicos e dos produtores, que é sempre querer mais e formas diferentes e havendo, não vai sair agora, então de certo, olha, vamos fazer assim, mas aquilo, não está bem assim, de certo. Portanto, ninguém imagina o esforço que é fazer um disco, o que é muito dramático, porque agora ninguém ouve discos, não é? Portanto, muito pouca gente ouve discos. A gente trabalha para quem os ouve, não é? Mas efetivamente não há aquela coisa que havia antigamente da pessoa pôr um disco e ouvi-lo do início ao fim, não é? Portanto, agora é tudo muito ponteado, não é? Mas nós, eu acredito sempre que as coisas poderão voltar um bocadinho ao que eram, não é? Das coisas serem consumidas do princípio ao fim, não é? Portanto, um livro grande lê-lo do início ao fim, um disco ouvi-lo do início ao fim várias vezes, perceber realmente aquilo que está ali, não é? Perceber o esforço todo que está ali, humano e artístico, não é? Portanto, só para te, pronto, o mote deste disco é sempre o das músicas, algumas músicas tradicionais, os nossos instrumentos tradicionais, portanto, os nossos cordofones que me apaixonam, o cavaquinho, a viola braguesa, as nossas percussões tradicionais, que temos percussões fantásticas, portanto, a matéria-prima é incrível, não é? E depois misturá-la com, tenho um guitarrista absolutamente extraordinário, uns percussionistas absolutamente extraordinários, um acordeonista agora absolutamente extraordinário. Estou rodeado de músicos muito bons, o meu produtor é um produtor incrível, portanto, as letras foram feitas, lá está, vou tentar um caminho mais cantautoral, não é? Portanto, mais deixar também alguma coisa, acho que é importante, algo novo, algo que nunca ninguém ouviu, não é? Portanto, este é um desafio e é uma coisa que eu, qualquer artista gostava de conseguir, não é? Portanto, deixar algo, fazer algo realmente que nunca ninguém fez, não é? Portanto, há sempre esta utopia de certo, cada vez mais difícil, mas que a gente vai tentar. As letras são do Tiago Torres da Silva, que é um grande letrista, portanto, também aí quis outro tipo de abordagens, não só a minha e não só das pessoas que naturalmente estão à minha volta. Eu gosto muito de escrever e gosto muito de compor, mas é interessante pegar em alguém que escreve melhor do que eu, não é? Portanto, também é interessante estas parcerias e este trabalho entre todos. Portanto, ele há de estar aí, vai ser lançado. Já estou a falar com os sítios onde ele vai ser lançado. Espero que seja uma tour interessante.
Nós costumamos lançar o desafio aos nossos entrevistados aqui nas Quintas do Avante para poderem comentar alguma notícia que lhes tenha chamado a atenção numa das últimas edições do Avante, o jornal que dá nome à festa. Eu sei que tu não ficaste apenas por uma notícia, queres falar, dar algumas notas sobre, sim, vários assuntos que são abordados na última edição do Avante?
Se me deres essa liberdade, falo assim. Pronto, a primeira é realmente as várias notícias que estão no jornal acerca do Avante. O Avante é uma festa importante, é uma festa fundamental na cultura portuguesa e espero que seja, que realmente possa ser sempre o lugar de, sei lá, de plural, o lugar plural que é, não é? Portanto, aberto a quem vier por bem. Isso é muito importante. Uma coisa que eu acho sempre fascinante são realmente toda a gente do mundo que está lá e acima de tudo, como estava a falar há bocado, ser um local que realmente homenageia e dá lugar à música portuguesa, não é? Portanto, não é preciso ser mainstreams e muito, não é, portanto, muito badalados na comunicação social para estar lá e para as pessoas realmente vibrarem com os concertos. Isso é importante. Portanto, um lugar de gente que realmente dá valor à nossa cultura. Isso parece-me tão importante, haja mais avantes, não é? Portanto, haja mais gente a pensar assim, criar esse tal hábito naquilo que está, era aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Portanto, criar estes espaços de estas bolhas boas de gente que realmente quer pensar um bocadinho para lá do óbvio, não é? E da tal manipulação. Pá, chamem-lhe que eu sou contra qualquer tipo de teoria da conspiração, bem pelo contrário, eu só estou a ser o mais pragmático e factual possível. Portanto, toda a gente sabe o que é um algoritmo das redes sociais neste momento, portanto, isso é manipulação total, nós realmente, e as coisas estão feitas para nós sermos viciados naquilo, e depois tu consomes aquilo que eles quiserem que tu consumas, não é? Portanto, isso é muito perigoso, não é? Porque isso quer dizer que realmente, se nós não formos instruídos a pensar por nós próprios, vais ser manipulado, não é? Portanto, e depois tens realmente a questão da cultura americana, que com todo o respeito, porque lá está, é gente que trabalha muito e que faz as coisas muito bem feitas, não é? Portanto, do blues ao rock, por aí fora, mas de facto nós acabamos por levar com aquilo sempre, e eu como músico deste nicho tão particular que é a nossa música de raiz e a nossa música identitária, os nossos instrumentos identitários voltados para o presente e para o futuro, isso é sempre ponto assente, mas nós ficamos aqui no meio da tal cultura global igual, que eu até lhe chamo, não é? Muito. E depois, do lado, do ponto de vista da comunicação social portuguesa, portanto, tiram as vossas conclusões, não é? Portanto, falámos um bocadinho há bocado da música de baile, realmente ela ocupa o outro espectro totalmente. Nós ficamos aqui no meio a dizer, opá, estamos aqui, pá, deixem-nos só mostrar um bocadinho aquilo que estamos a fazer. É muito duro. Portanto, uns espaços como o Avante são fundamentais, porque dão realmente voz à música feita por artistas portugueses, feita por músicos portugueses, feita, lá está, no caso de eu falei, vamos ter, tendo a Brigada Vitor Jara, tendo o espetáculo que eu vou fazer, pelo menos temos a nossa música de raiz também representada, de raiz para o futuro. Portanto, isso deixa-me muito, muito contente, falando de coisas boas. E depois eu tenho aqui três notícias, daquelas mais chatas, entre aspas, não é? Portanto, mas que são coisas muito importantes. A urgência de investir no Serviço Nacional de Saúde. Eu, de facto, acredito que isto é uma luta quase entre o bem e o mal, não é? Portanto, não querendo exagerar, o que acontece é que realmente, por vontade dos privados, não é? O Serviço Nacional de Saúde já tinha acabado e isto é uma coisa que realmente dá muito jeito. E eu, ainda por cima, como fui delegado de informação médica, tenho muita noção de como são as coisas, não é? E da forma como realmente, por exemplo, os médicos, quando podem, opá, quer ser aquilo, dão ali aquelas consultazinhas no Serviço Nacional e depois querem ir para o privado e ganhar fortunas, não é? Portanto, estamos a falar de um bom especialista, pá, isso mete-me alguma impressão. E depois os interesses que há entre as seguradoras, não é? Portanto, chega-se a quase, tu precisas ou não precisas, vais ser operado, não é? Quer ser, chegamos a esse ponto, é uma coisa doentia, não é? Doentia, isso faz muita impressão. Eu soube de algumas coisas no meio que não me deixam nada feliz, mesmo nas parcerias público-privadas. Portanto, o Hospital de Braga é o que toda a gente dizia, que era um exemplo, não é? Da quantidade de cirurgias, de quantidade de tudo ali a funcionar, não é? Para já isso parece-me logo mal, que as pessoas, quer dizer, por dinheiro acaba por funcionar melhor. Pronto, eu sei que tem que haver meritocracia, mas o que é que isto dá? Dá asa que sejam feitas cirurgias que não são precisas de fazer. Isso para mim é muito complicado. Portanto, investir no Serviço Nacional de Saúde é sempre fundamental. E há uma série de coisas que não deviam sair da mão do Estado. Esta é uma delas. Mas a balança já está a pender para o privado, quase, não é? Portanto, isto acho que é uma coisa que eu conheço mais ou menos como é que é, e assusta-me bastante que realmente seja mercantilizada a saúde de todos, não é? Porque, quer dizer, basta pensar no caso dos Estados Unidos, quem tem realmente um seguro de saúde safa-se, quem não tem, opá, morre e acabou-se, está tudo bem. E isso não faz confusão a ninguém, opá, a mim faz muita confusão, não é? Portanto, a mim faz muita confusão e de facto, por muito, e depois parece que há campanhas, não é? Fica bem falar mal do serviço público de saúde, não é? Portanto, dizer que ele funciona mal, não é? Mas depois o que é facto é que os números dizem que ele é dos que funciona melhor no mundo, não é? Portanto, se a gente investir um bocadinho mais e não embarcar nessa coisa da mercantilização, pode ser muito, muito interessante.
Foi fundamental na resposta que deu agora à pandemia também.
Claro, exato. Sim, opa, eu nem ponho em questão esse lado, porque é tão óbvio que me faz confusão, é tudo o resto, não é? E a forma como as pessoas alinham nisso. E a forma como, lá está, as pessoas às vezes se esquecem de onde vêm e quem são e de quem está à volta delas, não é? Portanto, isso faz-me muita questão. Quando uma pessoa se esquece de quem foi, quando uma pessoa começa até a subir na vida, não é? Começa a ficar bem e depois, opá, que se lixo, eu agora posso. Quando começam a ficar bem na vida, opá, já não interessa. Oh, isso já não... E esta falta de sentido comunitário faz-me muita, muita impressão. Pronto, acho que eu já... Tu agora estás-me a dizer, opá, vais falar de mais duas, Jesus, não. E falo só assim muito rápido daquelas que ia dizer, que esta memória de 1905, que a França separa igrejas do Estado, portanto, e que estávamos a falar realmente, quando a religião assume realmente um papel de Estado é muito perigoso, e isso é o que se vê e o que se viu ao longo da história, não é? Portanto, quando a religião, nós próprios, na altura da Santa, entre aspas, a Inquisição, aquilo que se passa no mundo árabe mais fundamentalista, portanto, é muito perigoso e que estamos a assistir neste momento. E depois, ambiental, eu sou um homem da natureza, acho que eu fico furioso quando vejo alguém a deitar lixo ao chão, ou quando fico mesmo triste porque realmente as pessoas não percebem que é a nossa mãe natureza, não é? Que é o nosso planeta. Portanto, e assim muito rápido, atalho de foice, é mesmo na luta ambiental não há políticas neutras, não é? Portanto, temos que realmente, aí tem que ser ou é ou não é, não é? Temos que ser um bocadinho drásticos e as coisas têm que mudar, têm que mudar. Isto parece-me realmente é a ordem do dia, não é uma questão de realmente... Tem que se falar nisto, tem que se falar nisto e temos que realmente mudar muita coisa. Se queremos ter uma vida sustentável... Eu tenho um filho com 5 anos, outro com 7 anos. Acho que eles têm mais consciência do que às tantas muita gente e não pode ser. Portanto, isto tem que ser uma coisa de ordem do dia, tem que ser planeta saudável, depende de todos, não é? Portanto, e realmente tem que haver esta política de ambiental com uma preocupação pelo futuro, não é? Portanto, tem que haver, não há meias voltas. E depois diz aqui entre linhas, o capitalismo não é nem será verde. Pois é, portanto, isso é um facto. O capitalismo ou as indústrias ou os negócios o que querem é lucros e dar resultados. Portanto, a gente não pode contar que as coisas mudem pela bondade das pessoas. Portanto, nós aí temos que mudar. Opa, não, tem que se mudar. Porque não, isto vai acabar, entenderam? A sério, é um bocadinho por aí. O pessoal tem que cair na real, não é?
Tu há pouco, quando mencionaste aquilo que te trazia ao teu trabalho e as coisas que estás a preparar agora com o teu novo disco, acabaste por ecoar aqui algumas coisas que aparecem numa citação cuja autoria eu não identifiquei, mas de facto está no teu site, de alguém que referia num texto em inglês, que eu tomei a liberdade de traduzir, qualquer coisa como: o Daniel rodeou-se com grandes artistas de diferentes referências musicais e juntos estão a desenvolver um novo estilo e uma nova sonoridade, poderosa, ritmada e elaborada, sem esquecer a riqueza e peculiaridades das suas raízes sonoras, dos cordofones antigos e das belíssimas percussões tradicionais, que fazem dessa sonoridade tão original e exótica, sendo um verdadeiro prazer sentir e descobrir os seus discos e concertos. Vem isto a propósito do teu espetáculo na Festa do Avante, perguntando-te aqui quase em jeito retórico se é efetivamente a isto que vamos poder assistir, e já agora, de que modo é que as convidadas que tu trazes, a fadista Carla Pires e a Catarina Silva, vão também dar o seu contributo para que esta avaliação se concretize no espetáculo que vais dar na Festa do Avante?
Lá está, a base do meu concerto são dois percussionistas, portanto, um baterista e um percussionista. Portanto, logo por aí, esse pulsar, não é, de ritmos encaixados uns nos outros faz realmente... Eu acho que é muito interessante para quem ouve logo a partir daí, não é? Portanto, eu vou montando a coisa a partir daí. Depois, que são o Mário Gonçalves e o André Nós, já agora também identifico os meus camaradas músicos. Depois o David Estevão no baixo elétrico. Tocava contrabaixo, nós realmente achamos que funcionaria melhor agora o baixo elétrico, porque temos muita percussão, então o contrabaixo podia ser um bocadinho redundante em termos de região tímbrica, não é? E depois temos dois virtuosos, portanto, dois grandes virtuosos, que é o Rodrigo Peixoto na guitarra elétrica e o João Ferreira no acordeão. Portanto, são de facto belíssimos músicos, eu estou muito feliz por estar com eles. Depois tenho o meu produtor, o Hélder Costa, que é efetivamente um músico incrível, que eu tenho muita sorte de trabalhar e que me tem aberto novos mundos. Eu acho que esta coisa é bonita, de nos entregarmos a alguém e descobrirmos, sairmos da zona de conforto, descobrir caminhos novos e essas coisas todas. Depois, lá está, a mim cabe-me realmente este papel de mostrar os nossos instrumentos de uma forma o mais atual possível, o mais fora da caixa possível, não é? Portanto, pensar que realmente há muito por fazer com eles, não é? Portanto, isto é só o início, não é? Portanto, e o mote que o Júlio Pereira dá e que me deu, tipo, opá, faz um disco de cavaquinho, gostava de te ajudar, não sei o quê. Foram coisas realmente muito interessantes para todo este caminho, que me deixa muito feliz e que é realmente celebração da palavra, dos nossos ritmos, do vira, da chula, do malhão e depois da música, depois aberto à música do mundo, à música canta-autoral nossa, com os nossos grandes canta-autores como grande referência: Sérgio Godinho, Zeca Afonso, o Fausto, o Zé Mário Branco. Nós, de facto, somos super, super felizes e ricos naquilo que, neste legado todo que temos e que eu muito humildemente gostava de dar continuidade da melhor forma que puder. E é um bocadinho essa a celebração da nossa identidade, daquilo que somos, não é? Da nossa palavra, daquilo que faz nós portugueses, da tal fronteira cultural que eu gosto de construir e de reconstruir e de mostrar aos outros e de convidar os outros, venham ver, não é? Dos outros países e de ir aos outros países mostrar essas fronteiras culturais tão ricas. ricas. Depois temos aqui duas convidadas, uma que já colabora comigo muitas vezes, e que é a Catarina. É realmente alguém que eu admiro mesmo muito e auguro-lhe um futuro muito bom, porque ela é impressionante, é uma cantora impressionante. Portanto, a Catarina já colabora, já tem colaborado muitas vezes connosco. A Carla Pires é realmente alguém que eu não conheço sequer pessoalmente, portanto, no fundo é o Joaquim Balas da Ocarina propôs-me essa parceria, e eu fiquei muito contente porque realmente, lá está, mais uma vez nós a sairmos da nossa zona de conforto, e ela tem duas canções que eu acho que são fantásticas. Ela tem um disco muito bom que se chama Cartografado, que recomendo, não é? Recomendo a escuta, é um disco belíssimo mesmo. Lá está, mais uma vez, porque é que não ouvimos mais esse disco, não é? É uma pena. E então ela tem lá duas canções que acho que vão cair como uma luva no nosso alinhamento. Eu posso já desvendar até Cartografado. Este tema Cartografado é um tema que eu acho que é todo ele multicultural, por isso eu gostei tanto dele, não é? Portanto, que fala realmente no fado como expressão que colhe de todo o mundo, no fundo que se deixa influenciar por esse todo o mundo, para além da música tradicional. Portanto, então estamos aqui, música tradicional, fado, nós vamos aí ao sul mostrar a nossa música de raiz, portanto o fado também tem muito dessa música de raiz. Depois é o vira-fado, que é realmente esta fusão do a Amália, a própria Amália cantava muitos viras, não é? Portanto, o que é interessante. A Carla tem este vira-fado, que é uma canção belíssima, que junta um ritmo mais fadístico e depois contrasta com o vira minhoto. É muito, muito interessante. Acho que vai ser uma festa, não é? Portanto, uma festa de celebração da nossa cultura identitária, não é? Portanto, que vai do Minho, não é? Comigo e com a Catarina, com os nossos instrumentos tradicionais, com alguma da nossa música de raiz e algumas das nossas músicas autorais e alguns dos nossos cantautores, até ao fado da Carla Pires, em que realmente nós nos... Lá está, as tais fronteiras culturais que eu acho que devem ser evidenciadas e que só nos enriquecem e só nos dão esta pluralidade que nos torna pessoas e mundo muito mais interessantes.
Ok, fica feito o convite para assistirem, os que tiverem a oportunidade de visitar a Festa do Avante, assistirem ao espetáculo de Daniel Pereira de Cristo no Auditório 1º de Maio, se a memória não me falha, no sábado.
Sim, vai ser dos primeiros, acho que é o primeiro, que vai ser às 5 da tarde.
Às 5 da tarde.
Portanto, vão cedo, comam bem e depois venham curtir um bocadinho da nossa música. Conto convosco, como é óbvio, não é?
Ok, olha, muito obrigado, Daniel, por estares aqui, por ter estado aqui nas Quintas do Avante.
Ó, Vítor, eu só agora, sabendo que estás em Braga, só espero é que a gente se possa encontrar um dia. E que pena não termos estado juntos. Sim. Que pena estarmos aqui a usar as tecnologias.
Eu penso que não vão faltar oportunidades, até porque entretanto vais lançar o teu disco novo e provavelmente vais ter a oportunidade de falar em torno desse mesmo disco. Obrigado mais uma vez e fica aqui também um abraço para ti. Dizer que estamos a acabar de construir a Festa do Avante, ela vai abrir portas de amanhã uma semana nas Quintas da Atalaia do Cabo, na Amora, no Seixal. Vai prolongar-se até domingo, em 3 dias de música, teatro, cinema, ciência, gastronomia, debate político, livros, discos, solidariedade e fraternidade, neste que é o maior evento político e cultural do nosso país, num espaço seguro onde cabem todos os sorrisos. Está na hora de adquirir a EP em venda antecipada, nos centros de trabalho do PCP ou na Ticketline, e podem ficar a saber tudo sobre a Festa do Avante em festadoavante.pcp.pt e também nas redes sociais. Fica por aqui este Quintas do Avante, deixamo-vos com um abraço e o desejo de nos vermos na Festa do Avante 2021. Então, até à festa.
Até à festa.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.